Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá, Carlos. Obrigada por esta entrevista, que tenho a certeza que irá deixar a comunidade portuguesa na Austrália feliz da vida. Não é todos os dias que se percebe que um dos sucessos está a viver por cá. Mas conta-me lá como é que vieste parar à Austrália, onde é que vives neste momento e quando e porquê é que aconteceu esta mudança na tua vida?
Olá, Carla. Antes de mais, quero agradecer não só a tua iniciativa, mas também da SBS em português. Uhum. É sempre bom, mesmo do outro lado do mundo, e há tantos anos que eu estou fora do nosso Portugal, é sempre bom ser bem recebido e na língua de Camões, no nosso querido português.
Muito importante.
É importante. Olha, Carla, eu, na verdade, sempre fui uma pessoa extremamente itinerante, sabes? Eu formei-me no antigo Instituto Superior de Línguas e Administração, que hoje em dia é a famosíssima Universidade Europeia, que se tornou uma das principais universidades em Portugal e na Europa.
Uhum.
Formei-me, tirei o curso superior de Turismo e o curso de Gestão Hoteleira. Portanto, o que acontece é que desde muito cedo eu comecei a trabalhar como guia intérprete oficial e comecei a viajar, trabalhei num dos principais tour operadores portugueses nas viagens de Abreu, viajei por muitas partes do mundo em contratação e a verdade é que mesmo com o excesso nos meus ombros, eu sempre fui uma pessoa extremamente itinerante. A razão pela qual talvez me levou a ter preferido viver fora de Portugal durante muito tempo, primeiramente em Espanha, viajar pelo mundo, como disse antes, e em 2012 aterrei em Melbourne, onde vivi durante 10 anos.
Uau, já há tanto tempo!
É verdade, o estado de Vitória acolheu-me de uma forma extremamente calorosa. Na verdade, nunca tive nenhum contacto com a comunidade portuguesa, a não ser quando me mudei para Brisbane, em 2020, praticamente 10 anos depois de ter aterrado. Foi inicialmente, era para ter sido uma experiência temporária, mas depois fui ficando. E como bom português que sou, aonde quer que a gente portuguesa vá, as pessoas gostam, somos muito trabalhadores, somos pessoas respeitadoras e responsáveis. E independentemente do nosso grau académico, que não estou para estar aqui a exibir medalhas, os empregadores, os employers, eles gostam de trabalhar com pessoas portuguesas pelas nossas características.
Concordo então, plenamente. Então já és residente na Austrália, não?
Praticamente, sim.
Uhum. Qual é que foi a tua situação de visto, já que todos os portugueses que estão cá, todos nós
sim,
temos essa coisa em comum, não é? Este processo duro,
exato,
e estressante do visto.
Luta.
Como é que foi contigo?
É uma luta, sem dúvida. Portanto, eu tive um visto temporário, que era só para ter sido 6 meses, mas depois tive dois sponsors. Eu tive duas empresas a quererem dar-me um sponsor. Pronto, e essa foi realmente a minha catapulta para poder ter estabelecido, digamos, a minha permanência na Austrália. O facto de ter deixado Victoria e ter-me mudado para Queensland foi nada mais nada menos, porque devido ao Covid eu perdi o meu trabalho 2 vezes.
Oh, pois, porque continuas na área da hotelaria, não é? Desculpa interromper-te.
Não faz mal, continuo sim, na área de gestão hoteleira.
Uhum.
E o que acontece é que Victoria, como todos nós sabemos, foi o estado mais afetado com lockdowns. E o primeiro confinamento eu sobrevivi, o segundo confinamento eu sobrevivi, eu ia já a meio do terceiro confinamento e decidi, não posso sobreviver
uhum,
mais nestes moldes. E então optei por aceitar um convite de trabalho em Queensland e foi isso que me trouxe até aqui.
Ok, que maravilha. Tu estás casado, estás solteiro, como é que é a tua vida? Como é que é a tua vida familiar?
Sou solteiro e bom rapaz.
Fazes muito bem.
Muito trabalhador. E sempre que posso vou correr na praia, vou ao ginásio, faço o meu karaté. Na verdade, Brisbane é uma grande surpresa para mim. Não só Brisbane, mas também a área da Sunshine Coast, onde eu passo grande parte do meu tempo. Mas Brisbane revelou-se ser uma cidade em pleno desenvolvimento. Tem praticamente os mesmos habitantes que Lisboa. É uma coincidência, talvez um bocadinho menos. Mas a verdade é que Brisbane, devido ao clima, devido à forma como a cidade está a crescer a um ritmo acelerado neste momento, torna-se bastante apetecível. Lamentavelmente, Melbourne da cidade da qual eu tenho muitas saudades, de todos os amigos que eu deixei lá. O clima é sem dúvida um ponto negativo no sul da Austrália.
Uhum.
E o que acontece é que nada mais, nada menos que ter trabalho e poder ir à praia é o que qualquer um quer.
Pronto, é uma maravilha.
E é isso que eu ando a fazer. Eu trabalho de 6 a 7 dias por semana, mas sempre que posso, aí vai ele até à praia, agarro na minha prancha de bodyboards, vou correr, vou ter com os meus colegas do karaté e tento fazer um estilo de vida o mais saudável que eu posso.
Muito bom, muito bom. Olha, e agora vamos recuar assim na máquina do tempo até aos anos 90, que acho que muita gente tem muita curiosidade de saber como é que tu viveste essa grande aventura. Como é que foi fazer parte da maior boys band portuguesa de todos os tempos?
Olha, foi sem dúvida a realização de um sonho, sabes, Carla? Eu lembro-me, segundo a minha querida avó, que Deus tem, ela costumava dizer, tu já cantavas na barriga da tua mãe. Mas a verdade é que ela foi a grande incentivadora, quando era pequenininho, ela foi a minha incentivadora para começar a cantar, a tocar, a estudar música. E eu lembro-me, na altura em que em Portugal, a Catarina Furtado, bem novinha, ainda começava, aliás, na altura ela começou a apresentar o programa Chuva de Estrelas.
Uhum.
Eu era um teenager doido, eu tenho que ir ao Chuva de Estrelas. Eu cantava na igreja, nos escoteiros, no grupo de jovens, e sempre tive, digamos, uma atividade acentuada a nível da música.
Uhum.
E na altura eu cantava no Teatro São Carlos com o maestro Cortês Medina. E então o que o maestro me dizia era, grava a cassete e manda. E eu tinha sempre receio. E ele, na semana a seguir, lá vinha outra vez. Carlos, grava a cassete e manda. Já mandaste a cassete, não precisa de cassetes.
As cassetes.
E eu dizia, oh mestre, ainda não tive tempo. Então vá, senta-te lá aqui que eu tenho aqui. E então lá me meteu num estúdio que ele tinha para lá no Teatro São Carlos. Lá gravei um dos temas do Take That, Looking Back for Good, e lá mandei a cassete. Pronto, passado 2 semanas lá recebi a notícia de que ia participar no Chuva de Estrelas. Eu estava...
Oh meu Deus!
Estava super excitado. O que aconteceu foi que o Nuno Carvalho, que foi o produtor do grupo Excesso, ele estava presente nos primeiros ensaios do Chuva de Estrelas e ele viu-me, assim como viu outros rapazes dentro da mesma faixa etária, e ele no final do meu primeiro ensaio, antes dos diretos, veio ter comigo e disse-me, olha, eu tenho uma proposta para te fazer, mas é um pau de 2 bicos. E a proposta é a seguinte, eu gostaria que tu viesses fazer um casting para a formação de uma banda, não te posso dar nenhum tipo de informação porque é tudo muito sigiloso.
Uhum.
E caso entres para a banda, ótimo. Caso não entres, olha, vais ter que recusar à mesma participar na Chuva de Estrelas, porque a partir do momento que vens fazer o casting, a gente não quer que as pessoas fiquem a ser conhecidas do grande público.
Pois.
E aquilo soava-me tudo muito estranho. Com 19 ou 20 anos, na altura, pensava, what the hell, o que é que ele me está para aqui a dizer? Quer dizer que eu não vou? Andei tantos anos para participar num programa de televisão, que na altura já tinha participado na seleção de esperanças da RTP. Aquilo tudo não batia bem aqui na minha cabeça. Pronto, epá, depois lá consultei, falei com os meus pais, pedi conselhos e tal. Pronto, lá aceitei. Felizmente fiz o casting, passei para a segunda eliminatória e depois da segunda eliminatória lá fui informado de que eu fazia parte dos 5 que iriam formar uma boy band, que na altura chamava-se os rapazes da rua, tipo um pré-nome.
Uhum.
E que só depois, mais tarde, devido ao meu grupo de escoteiros, o 380 do Calharis de Benfica, é que o nome Excesso veio ao de cima, porque nós tínhamos uma brincadeira que costumávamos fazer em campo que se chamava Excesso da Nação.
Ai, que engraçado. Então o nome partiu de ti, olha.
Pois é, mas a verdade é que nunca os produtores admitiram, nem ninguém admitiu, mas esta é a verdadeira história.
Admite-se agora?
Eu em estúdio, a tentar gravar com o Gonçalo, com o João Portugal, com o Miguel e com o Melão, epá, a gente era uma brincadeira total. Era um excesso na nação que eu nunca me conseguia concentrar para poder gravar as minhas linhas. Eu andava a saber, pá, que excesso que vocês são, que excesso que vocês são. Então, foi rolando, e o Nuno Carvalho disse, pá, é excesso, é isso mesmo, vai ser o nome da banda. E foi assim que, na verdade, um rapaz de bairro, que cresceu no bairro de Mira Sintra, nos arredores de Lisboa, perto de Sintra, vindo de famílias bastante humildes, foi assim que ele conseguiu o passaporte para a formação da primeira boy band.
Que delícia! Olha, e como é que foi assim conhecer, conviver, partilhar esta grande aventura com o Gonzo, o Melão, o Duck e o João Portugal. Como é que foi a vossa relação? Olha, ainda mantém contacto? Conta-me, como é que foi a vossa relação?
Mantemos contacto, sem dúvida. A relação é como qualquer relacionamento. Tem os momentos bons e os momentos menos bons. Houve momentos mais atribulados, de muita tensão. Nós andávamos a fazer uma média de cerca de 200 espetáculos por ano e isso é muito.
Uhum.
Para qualquer, é tipo uma média de 3, 4 espetáculos por semana.
Imagino,
na estrada.
Imagino.
A partilhar os mesmos veículos, os mesmos hotéis.
Já para não falar do stress e da emoção e das fãs da gestão de tudo, as viagens.
Exatamente. Tudo isso conta para o saco do relacionamento, não é? E eu tenho uma visão muito otimista. Mesmo debaixo de toda esta pressão, nós tivemos um relacionamento e uma capacidade incrível de superar todas as dificuldades. A verdade é que chegou ao momento da minha decisão de ter saído. Eu fui o primeiro membro a sair da banda e depois disso a banda durou mais 2 meses e depois eles decidiram acabar. E eu, na verdade, saí porque eu já não me identificava com o meio artístico no qual eu estava inserido.
Mas porquê? Explica, desenvolve isso um bocadinho, que é sempre muito interessante saber como é que alguém que atingiu o estrelato que vocês atingiram, de repente fartaram-se, foi?
Eu fartei-me.
Foi uma decisão tua, pessoal.
Da forma como os produtores nos tratavam, da forma como as discográficas nos tratavam. Eu lamento o que vou dizer, mas a verdade, se é para ser ouvida, então eu vou ter que dizer. E da forma como os jornalistas me trataram e nos trataram. Nós éramos objetos de fazer dinheiro, de garantir audiências aos programas de televisão, garantir vendas às revistas, aos grupos das revistas, e depois chegava ao fim. Eu nunca via nenhum benefício, eu só via prejuízo emocional e moral.
A propósito disso que estás a dizer, que é muitíssimo interessante e que é muita realidade desta área de negócio, não é? Porque isto é um negócio, a música em Portugal e no mundo inteiro, mas em particular Portugal, que é um país pequenino. Ainda há 2 semanas atrás eu vi aqui o documentário das Doce e realmente com elas acontecia o mesmo, que elas eram exploradas, não é? Era o termo. Sentiste isso contigo?
Senti. E essa é mais uma das razões. Portanto, há uma lista de razões, eu não vou falar em todas e peço desculpa com o devido respeito, mas a minha vida para ser vendida tem que ser paga. Isto quem dizia era o Fernando Peça. Se as pessoas se lembram do Fernando Peça, foi um dos grandes catedráticos do mundo artístico em Portugal.
Esse grande clássico.
É um clássico e eu faço minhas as palavras dele. Quer dizer, repare, eu não estou aqui para ser chupista. E passo a expressão, eu não estou aqui para chupar dinheiro ou extorquir dinheiro a ninguém. A opção de ter sido os excessos é porque eu enverguei por uma vida frugal, minimalista, coisa que eu já era antes, uma pessoa humilde, que eu ainda me considero. Eu só não estava, era para estar a parar os jogos de pessoas à minha volta, que por capricho e por ilusão do destino, não ironia, mas ilusão do destino, queriam ser mais papistas que o Papa e ganhar este mundo e o outro. E eu então prefiro resumir-me à minha significância de ser feliz. Essa foi a razão pela qual eu saí dos excessos.
Muito bem, olha, eu se tivesse o teu lugar faria o mesmo. Olha, mas agora vamos focar na parte boa de ter feito parte do excesso. Qual é a tua música preferida? Qual era a música assim que vocês levavam pelas terriolas em Portugal? Que imagino que tenhas feito aqueles concertos pelas aldeias, por todo Portugal. Qual era assim a música que fazia com que as miúdas ficassem doidas?
Olha, eu vou ser muito sincero contigo, eu na verdade, saltando para o palco do Coliseu de Lisboa, saltando para o palco da terriola mais pequenina em Portugal, eu e os meus colegas, nós esmerávamos-nos para poder dar o melhor possível dos excessos a todos. Eu acho que essa foi a grande diferença e é por isso que não só por termos sido a primeira boys band em Portugal, mas fomos os que marcámos a diferença porque respeitávamos as pessoas independentemente do grau social, do grau académico e da importância que elas pudessem ou não ter a nível de números, ok? Isto foi o que marcou os excessos. Sem dúvida que as músicas mais mediáticas foram o Eu Sou Aquele, que lançou o primeiro álbum, foi o Dá-me o Teu Amor, que foi uma letra do João Baião, e uma música da qual eu contribuí para a composição, mas não pude assinar por razões óbvias, que eu agora não vou aqui citar, não sou autorizado. Mas havia uma música que eu particularmente gostava muito de cantar, do qual eu sou compositor e autor. E essa música faz parte do primeiro álbum e chama-se Só Para Ti.
O meu próximo pedido era esse mesmo. Se tu nos podias cantar um bocadinho. Podes, com certeza.
Este é um sonho de liberdade, por ele luto até ao fim. Ver teu brilho é ter o melhor da fé, é estar no mundo e existir em tua beleza, em mim tristeza, e no fim dizer eu vivo só para ti.
Que maravilha! Para mim e para toda a comunidade portuguesa na Austrália.
Alguém a bater à porta.
Que luxo! Que luxo!
Essa era, sem dúvida, era, não é por ter sido um dos meus temas, mas foi o qual eu fui autorizado a assinar. Eu adorava.
É uma
cantar.
Música especial. Achas que é continuas ainda a cantar em bares?
Canto,
ou
no
cantas?
Banho, todos os dias no banho.
Só no banho? Não cantas, claro. Não cantas em bares ou para amigos?
Olha, eu, Carla, não te vou mentir, eu pensei nisso. Eu podia, na verdade, fazer alguma coisa em relação a isso. Mas neste momento estou tão ocupado em criar equipas, treinar pessoas para a empresa em que eu trabalho e na verdade, isso também requer tempo. Toco, tenho o meu digital audio workstation em casa, tenho o meu teclado, tenho a minha guitarra, vou fazendo as minhas brincadeiras e é isso que me dá gozo.
Olha, diz-me uma coisa, tens saudades de ser uma das maiores celebridades portuguesas ou estás muito mais feliz com o teu anonimato e simplicidade de vida na Austrália?
Estou muito mais feliz com o meu anonimato, portanto, eu não vou sequer, sabes, dar a ilusão de um dia poder voltar. Se um dia os excessos se juntarem outra vez para fazer um espetáculo, como temos andado, vindo a tentar, mas parece que os planetas e os astros não estão alinhados ainda, mas eu vou.
Ah, mas existe
dúvida,
essa possibilidade. Isso é ótimo.
Ainda este ano houve mais uma tentativa, foi para aí a sétima ou a oitava tentativa, mas há sempre questões que estão pendentes em relação à resolução final, que eu neste caso não vou desvincular aqui, porque
claro,
não sou inerente à minha pessoa, portanto prefiro não comentar.
Muito bem. E olha, assim para finalizar, que conselho é que tu dirias a um rapaz giro, talentoso, com o sonho de vingar na música, que quisesse assim lançar-se neste universo, mas nos dias de hoje, com as redes sociais, os TikToks, sim, e os Spotifys desta vida, como é que tu vês a diferença entre o teu tempo e o tempo de agora, e que conselho é que tu dirias a alguém que enverdasse agora pela música?
Olha, diferenças há muitas. E lamentavelmente nós vivemos ainda num mundo mais plástico do que na altura em que eu enverguei pela carreira artística. E na altura nós já nos queixávamos, sabes, da mediatitude, you know? Do facto das pessoas rapidamente atingiam a fama. Agora, mesmo sem tendo nenhum atributo vocal, e às vezes nenhum atributo físico, porque com Photoshops e TikToks a gente pode até voar sem asas, as pessoas conseguem, sem dúvida, atingir um nível de mediatitude muito maior do que na altura. O meu conselho para um jovem que queira ser cantor famoso, ou ator, ou bailarino, ou acrobata, olha, primeiro vão aprender a cantar, vão aprender a representar, vão aprender a ser acrobatas e vão aprender a dançar. E depois, rodeiem-se de pessoas sérias e justas que façam jus ao vosso real valor e não há mentira, não há manipulação, porque lamentavelmente nós é no mundo em que vivemos, em que as pessoas atingem um nível de fama, e aqui na Austrália é a mesma história que em Portugal e em qualquer parte do mundo, em que por participarem em reality shows já se consideram famosos. Pois olha, famoso é aquele que vinga ao final do ano poder pagar as suas contas, não deve nada aos impostos, consegue fazer uma vida justa e honrada, e esse para mim é que é ser famoso.
Muito bem. Não há melhor conselho do que esse. Olha, Carlos, muito obrigada. Foi tão bom esta nossa conversa. Adorei conhecer-te. Tudo bom para ti.
Eu vou tomar esta liberdade de estar aqui em direto com tantos portugueses aqui na Austrália e dizer que o meu maior orgulho de ser australiano é primeiro ser português.
Oh, que maravilha!
O meu segundo orgulho é que aonde eu estou, eu falo fluentemente 4 idiomas. O meu terceiro orgulho é saber que mesmo do outro lado do mundo, Portugal pode sempre contar comigo e com todos os portugueses que aqui vivem, que eu sei que eu não estou sozinho nesta batalha de viver longe. E a todos os filhos de cidadãos portugueses imigrantes que vivem na Austrália e que ainda falam português e me estão a ouvir, a pátria é o nosso amor. E eu lembro-me da música da Lusitana Paixão da Dulce Pontes, e essa música é um fado, que é recordar recordações. Fado é sentir a tal dor com o coração e sorrir sempre de emoção.
Ai, mas espera aí, que eu vou-te pedir que acabemos esta entrevista contigo, não a declamar o verso da Dulce Pontes, mas a cantar a música da Dulce Pontes, pode ser?
Ah, isso é que era bonito, eu não sei se me lembro.
Que lembras, com certeza, bora lá.
Mas não condeno essa paixão, essa mágoa nas palavras. Eu não pedirei perdão por anular o pecado. Já não sei a letra.
Olha, mas já foi tão bom.
Ficam as notas.
Não, e todos nós. Não há um português que não reconheça esta música, por isso.
E uma Lusitana Paixão para todos do meu coração em excesso. Obrigado, Carla. Bem-aja.
Muito obrigada, Carlos. Foi tão bom. Muito obrigada.
Curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em Português no Facebook.